Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra.
De volta às raízes. Comentário do livro de Rute em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião.
Chegou a hora de prosseguirmos no nosso estudo do livro de Rute. Você está nos acompanhando e sabe que aqui vamos caminhando versículo por versículo, sim, de volta às raízes, estudando o texto bíblico lá a partir do original. Como pudemos observar, chegamos aí ao capítulo 3, agora versículo 2 em diante, aqui vamos caminhar aí pelos versículos 2, 3 e 4 e vamos ver o que acontece. Noemi está conversando com Ruth, dando toda a orientação e aconselhamento para que ela caminhe na direção de um lar seguro para o seu bem-estar, a sua felicidade. E ela prossegue na conversa e diz para Ruth: Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Vamos aqui entender o que está acontecendo com mais exatidão no capítulo 3 do livro de Ruth. Literalmente, o texto vai dizer que Boaz é aquele que é o senhor das moças, né? Ou seja, seriam as servas, ele é o proprietário do campo e tem as moças que trabalham com ele, e Ruth foi colher ao lado delas e nós vamos ver Noemi dando toda orientação, dizendo que ele é aquele que é o parente próximo, aí que nós já mencionamos. Nós vemos que Boaz é, como é chamado no texto com bastante clareza, aquele parente resgatador, mas mais do que isso, Boaz é um parente próximo, e aqui nós vamos ter uma outra linguagem sendo utilizada no texto original. Nós temos a palavra, né, que deixa claro que Boaz é o parente que tem o direito ao resgate, mas aqui nós temos uma palavra um pouquinho mais genérica que fala apenas que ele é parente próximo, mas com certeza o texto está evocando aqui a ideia de que ele é aquele parente próximo que tem condição de fazer aquilo que vimos que significa o resgate, ou seja, falando um português bem claro, Boaz é o candidato ao casamento com a viúva Ruth, e esse contorno vai se delineando aqui no capítulo 3. E vamos ver Noemi informar a Ruth que naquela noite ele estaria limpando a eira, trabalhando a cevada na eira, e vamos entender o que acontece. Você deve imaginar, conforme nós mencionamos, nós temos a colheita da cevada que começa aí no final da primeira quinzena do mês de março e vai se estendendo. E quando essa colheita acontece, como é de se esperar num ambiente desse, essa colheita está sendo feita ali no campo, um pouquinho afastado do povoado de Belém, e eles naturalmente faziam uma espécie de celebração, de festa da colheita, numa comemoração especial por aquilo que tinha acontecido. E Noemi, claro, ela é de Belém de Judá, ela conhece tudo aquilo que acontece nesse cenário. Vamos nos lembrar que os israelitas se fixaram na terra, aí eles aprenderam a trabalhar com agricultura, eles certamente conheciam as festividades que existiam no ambiente pagão, e eles têm uma festividade aqui, claro, que não está contaminada com esse elemento, mas nós estamos num contexto onde existem certos paralelos. Eles retrabalham isso de uma maneira a fazer uma festividade alegre pela colheita ali no ambiente da eira, onde estão ali trabalhando o cereal, especificamente a cevada. E aí nós vamos ver uma coisa muito especial, porque Noemi vai dizer para Ruth o quê? Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. É muito interessante o tipo de linguagem que o texto vai nos apresentar aqui no conselho de Noemi. Porque, você pensa bem, nós estamos falando da Bíblia, de um texto sagrado, um texto que é lido nas comunidades de fé, tanto judaica como cristã, né? E um texto inspirado, palavra de Deus. Você imagina o que são aqui religiosos, né? Escribas, rabinos, mestres, líderes religiosos cristãos, lendo esse texto aqui, né? Parece, vamos dizer, do ponto de vista de uma teologia mais refinada, um texto assim meio que dispensável, mas não é que a Bíblia gasta a tinta e manuscrito para fazer referência ao detalhe do conselho de Noemi falando para Ruth o quê? Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Ou seja, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que é Senhor do universo, é o Deus que cuida dos detalhes da nossa vida. O fato de Deus ser poderoso, grandioso, transcendente, não distancia este Deus poderoso dos aspectos menores e mais simples da nossa vida. Então, o conselho para que Ruth fique bem bonita e arrumada para encontrar-se com Boaz seguramente está na palavra inspirada por Deus. E aí, prossegue o texto, e de maneira bem traduzida, o texto da NVI vai dizer: mas não deixe que ele perceba, literalmente no hebraico, conheça ou saiba, que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Já que nós estamos nesse ambiente, né, que envolve essa comemoração, você imagine, tem aqui um bom jantar, um momento muito especial de comemoração. Boaz comeu, bebeu, ele está feliz, né? E a gente observa toda essa realidade e pergunta o que é que está por trás desse conselho de Noemi tão detalhado, o que que ela está querendo dizer. Na verdade, Noemi está aconselhando Ruth, como a gente vai ver com detalhes aí no verso 4, a ter a oportunidade de ter um encontro com Boaz. E você agora deve prestar atenção. Boaz é uma pessoa importante. Fica claro que ele é um homem de alta projeção naquela pequena sociedade de Belém. Ele é uma pessoa bem de vida. Interessante que ele está de bem com a vida, fazendo bem na vida, apesar de ser alguém tão bem de vida. E ele está agindo de modo assim peculiar, tão bondoso até agora. E como é que Ruth, que é apenas uma pobre mulher estrangeira, moabita, ainda que Noemi seja parente de Boaz, como é que ela vai poder abordar Boaz, que está seguramente sempre rodeado de pessoas que são igualmente importantes? É muito difícil para ela fazer isso. Então, a pergunta, quando é que ela pode ter contato com ele e encontrar-se com ele? Por isso, todo esse trabalho de aproximação muito bem encaminhado por Noemi. E ele, então, vai estar nesse momento, quando então acaba a festa. Você imagina, o pessoal comeu bastante, está todo mundo alegre, feliz, e está chegando os horários daí mais tardios. O texto diz no verso 4, Noemi diz: quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se, ele lhe dirá o que fazer. E o verso 4 parece um tanto quanto difícil de entender e até, vamos dizer, um pouquinho enigmático com esta frase que nós acabamos de observar. O O que que temos em vista aqui? Como a festa da colheita acontecia ali onde ficava a eira, e estamos um pouquinho afastados ali do povoado, o pessoal não voltava andando à noite até em casa. Havia condições, né? Até porque nós estamos numa época aqui tranquila. Nessa época já não chove em Israel, praticamente. Você não tem uma época muito gelada e também não é uma época quente demais. Então, eles vão dormir ali na eira. E vamos observar, estamos numa época muito antiga, com um estilo de vida muito simples. E Noemi diz, olha, quando ele for ali se preparar para dormir, vai lá e observe bem onde que ele vai deitar, né? Preste bem atenção, então vai lá e vá fazer uma coisa que significa aqui no texto, descubra os seus pés e deite-se ali próximo dele e ele dirá o que fazer. Essa frase nós vamos olhar com bastante detalhe e atenção no nosso próximo estudo, porque isso exige um estudo bem detalhado e longo, mas nós podemos adiantar muito bem o que, que esse texto de fato significa. Essa frase, sem dúvida alguma, é uma maneira, em linguagem, vamos assim dizer, mais poética, mais metafórica, de dizer que está disposta a casar-se com Boaz. É interessante porque quando é que Ruth teria essa possibilidade de fazer isso? Um encontro pessoal separado e sozinha com Boaz, esse momento que Noemi encontra, ela então encaminha Ruth para isso, de modo que ela vai ali encontrar um momento depois, sozinha, quando Boaz já estiver lá deitado, para dizer para ele basicamente o seguinte, por meio da sua atitude, do que aquilo significa naquela sociedade, deitando-se ali próximo a ele no meio da noite, para lhe dizer, olha, meu querido Boaz, eu estou bastante aberta no coração e de tudo aquilo que tem acontecido, como alguém que diz, olha, o senhor não quer casar comigo, você não quer casar comigo, ou seja, aqui a história de Ruth vai adquirindo o seu lado mais poético, bonito, romântico, no meio daquilo que Deus faz de modo tão especial, extraordinário aqui na história de Noemi, Ruth e Boaz. Fique ligado, acompanhe, porque tem muita coisa mais para a gente descobrir no nosso livro de Ruth, versículo por versículo.
De volta às raízes. Comentário do livro de Ruth em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião. Produção, André Castilho. Realização, Transmundial.